Nós começamos o programa de hoje ouvindo Verdura na voz de Paulo Leminski, porque o programa traz um bate-papo especial sobre ele. Na semana passada foi lançado o livro Toda Poesia, que como o nome já diz, contém toda a produção em poesia do escritor. Aproveitamos o lançamento dessa antologia para conversarmos um pouco mais sobre o autor curitibano, que faleceu no ano de 1989, mas o conteúdo produzido por ele ainda continua bem atual. Convidamos o professor do Departamento de Pós-Graduação em Letras daqui da Universidade Federal do Espírito Santo, Raimundo Nonato Barbosa de Carvalho. Boa noite, professor.
Boa noite.
Também está presente em nosso estúdio o doutorando do Programa de Pós-Graduação em Letras, Lucas Passos. Boa noite, Lucas.
Boa noite.
Bom, pessoal, para começarmos esse bate-papo, eu gostaria que os senhores falassem as suas impressões sobre Paulo Leminski.
Bem, para mim, assim, a presença do Leminski sempre foi algo bastante evidente desde o início da década de 80, morando em Belo Horizonte. A gente já estava ligado na produção do Leminski, muito antes, inclusive, dele estourar nas editoras, na editora Brasiliense. Leminski já era uma figura, assim, bastante respeitada pelas pessoas que faziam poesia em Belo Horizonte na década de 80.
A poesia do Leminski, essa poesia bastante brilhante, né? Bastante que assalta os olhos, né? E que tem, justamente pelo que você falou aí, de ainda se manter bastante atual, ela tem um apelo ao público jovem muito grande, né? Ele, né, veio, você falou de Belo Horizonte, né? Ele meio que chegou aos concretos, né? O Augusto, o Haroldo e o Décio, na Semana de Poesia de Vanguarda, lá em Belo Horizonte mesmo e tal. Então, ele tem uma ligação muito especial, né, com a tradição imediatamente anterior a ele, né, da poesia concreta, poesia visual, que já tinha esse apego ao contemporâneo, né, lendo o contemporâneo de uma maneira bastante inteligente, né, e ele dá passos adiante, né, em relação a isso que já vinha sendo produzido, né, e por isso mesmo ele se mantém esse cara muito lido, né, sendo publicado atualmente com tamanho barulho, né? Ainda faz bastante barulho a poesia do Leminski, né?
Bom, como eu havia dito, no final de fevereiro foi lançado o livro Toda Poesia, uma antologia com todas as poesias de Leminski. Qual a importância de resgatar a poesia dele, como você falou que ela é atual, bastante comum entre os jovens, principalmente para essas novas gerações?
Eu acho que já estava na hora, né? Outros grandes poetas, né, já tiveram sua obra reunida, né? Como Chacal, Francisco Alvim, em belas edições, né, pela Cossack Naïf. Então estava faltando Leminski. Acredito que a demora que, né, de reunir os textos do Leminski foi justamente pela produção assim, dispersa que ele tinha, fora os três livros que eu diria canônicos, né? O Leminski tem uma produção imensa, né, que ele mesmo não recolheu, né? Então, acredito que chegou em boa hora, né? Digamos que agora é uma terceira onda leminskiana, né? A primeira onda, digamos que é o Leminski lá de Curitiba, né? O Leminski anterior a sua ida para a Brasiliense, né? A segunda onda foi a onda do Leminski, assim, na Brasiliense, em São Paulo, né? Vendendo poesia a rodo, né? Desmentindo essa ideia de que poesia não vende, que as pessoas não gostam de poesia, né? E agora essa última onda, que é a onda da afirmação do Leminski como um grande poeta, né? Espero, inclusive, que logo venha também a reunião dos seus textos em prosa, que também são importantes, né? Que sei, outras ondas leminskianas venham também aí.
A gente está, né, tá assistindo, né, a essa reedição de algumas obras do Leminski, né? Você falou dos textos em prosa. A Iluminuras, a editora Iluminuras, né, lançou o Catatau, Agora Que São Elas, né? A editora da Unicamp lançou um volume com todos os ensaios, né? Então tá caminhando para chegar a isso. Mas muito interessante você falou, Raimundo, sobre a própria produção dispersa dele, né? Muita coisa em guardanapo, em papel, pedaço de papel solto, e aí reunia tudo isso numa pasta, aí sentava no chão, espalhava tudo no chão com Alice Ruiz, decidia o que ia publicar agora, o que não ia publicar, e aí imagina, né, o tamanho do espólio, né, o tamanho da quantidade de texto que ficou para trás e que tá lá na mão da família, né? Acho que principalmente na mão da Alice Ruiz e das duas filhas, né? A Áurea e a Estrela Ruiz. Mas, assim, dando o meu testemunho, né? Como estudante estudioso, né? De Leminski desde a graduação, né? Tem 6 anos que eu reúno o material dele, né? É muito difícil. Muito difícil reunir para estudar, né? Pesquisando frequentemente sebos na internet e tal, até conseguir reunir uma quantidade razoável dos escritos do Leminski, eu demorei pelo menos uns 4, 5 anos. Né? E agora, a gente ter essa coleção, né? Toda a poesia do Leminski, sei lá, um brinde muito, muito importante que a gente está recebendo. Né? Mas, pelo que eu já ouvi, né? Muita coisa ainda está por se fazer, né? Claro, e mesmo nesse volume Toda Poesia, parece que existem já algumas lacunas, né? Já detectaram algumas lacunas, né? Isso é piada, mas é sério, né? É o próprio ser Leminski, né? Essa dispersão, né? De que o Raimundo falou.
Bom, Alice Ruiz, poeta e viúva de Paulo Leminski, fala sobre as dificuldades do poeta em começar a publicar. Qual a importância da Editora Brasiliense e de Luiz Schwartz na divulgação do trabalho do escritor?
Ah, eu acho que eles viram ali uma mina, né? O editor vê uma mina de dinheiro, né? Ele não vai apostar em nada que dá errado, né? Porque é uma indústria, né? E com toda razão ele pensa em lucro, né? E acredito que foi uma sacada, né? Não só publicar o Leminski, mas publicar toda aquela geração de poetas assim, que já tinham um público. Isso que é interessante. Na verdade, eu vejo que as editoras elas ampliam esse público do poeta, mas, em princípio, o poeta da geração do Leminski, né, a geração marginal, eram poetas que lidavam diretamente com o público. Então, esses poetas tinham toda uma rede de público, de correspondentes, de pessoas que curtiam poesia, produziam poesia, então era uma grande cooperativa no nível assim, nacional. Né? Então, o que a editora fez foi catalisar, né, esse capital, né, esse patrimônio, que é uma coisa que não tem peso, mas que gera lucro. Né? Então, o que a Brasiliense fez, né, e foi muito feliz nisso, foi dar um salto, né, de abrigar essa geração. E essa geração trouxe, junto com os seus poemas, o seu público também. Um público que estava afim também de ver aqueles livros produzidos também de forma industrial. Né? Isso é interessante porque também estava nascendo um público novo também. Era um novo público, não mais a gente não vivia mais, digamos assim, as agruras da ditadura, né? Já era no início da década de 80 e já havia uma certa distensão, né? E então também não fazia mais sentido, né, publicar os livrinhos como se estivessem sendo perseguidos. Então já foi um momento que ideal assim para começar a colocar aqueles poemas assim, em discussão e à disposição de um público mais amplo, né?
As publicações que a Brasiliense começou a produzir, né, nessa época, né, foram muito estratégicas, uma abertura bastante estratégica para a Brasiliense, né, e para esses escritores. E, assim, essa coleção, né, só para ter uma ideia, né, eu estou aqui na minha mão com a edição do Caprichos Relaxos, né, que reúne a produção poética do Leminski de 63 a 83, né, e ela foi publicado em 83, e o que eu tenho em mãos é uma edição de 83, que já é a segunda edição. Né? Então, no mesmo ano, já houve necessidade de fazer duas tiragens do mesmo exemplar, tamanho o alcance desse livro, né, dessa obra, né, entre o público. Né? E junto do Leminski, né, vieram Ana Cristina César, o Chacal, o Cacaso, né? A Brasiliense significou muito para a obra desses poetas durante os anos 80, né, principalmente. Né? Infelizmente, mais contemporaneamente, a Brasiliense meio veio deixar. Não sei como é que funciona em termos empresariais, né, a Brasiliense atualmente. mas a publicação veio decaindo, né, nas últimas décadas, né? E agora outras editoras estão pegando, né? Toda a poesia do Leminski vai ser publicada pela Companhia das Letras. E a poesia da Angina César sendo publicada pela Ática, com apoio do Instituto Moreira Salles, Cacaso, Chico Alvim, Chacal, né, pela Kozak Naif, edições muito luxuosas, né, o Chacal fica brincando, o primeiro livro dele fica em pé sozinho, né, são edições diferenciadas, né. Então, a Brasiliense, ela representa, né, um momento de abertura para esses poetas, né, e também de grande... do ponto de vista industrial, né, ela funcionou bastante, né, economicamente, né? Então tem esses dois lados, né? Ela viu nessa geração mesmo que vem dos anos 70, uhum, muita possibilidade, né? O Raimundo falou dessa aproximação que eles tinham com o público, esses poetas dessa geração, embora o Leminski nunca tenha publicado de fato artesanalmente, mas sempre edições por gráficas particulares, né, edições bem menores, né, e aquele poeta fazendo aquele estardalhaço nos anos 70, né, sendo apadrinhado, né, por gente de peso, né, gente de monta, né, e uma editora conseguir abrir um espaço para ele, né, é bom para a editora e bom para ele. Né, então...
Acho que para ele representou uma profissionalização, né, do uhum, como poeta, né? Você já trabalhava, foi professor, era, né, publicitário, né? Uhum. Publicar na Brasiliense significou para ele, então, uma entrada assim, profissional mesmo, né, no campo da palavra, né? Uhum. Quer dizer, aí, a partir daí, ele também passou a receber encomenda de tradução, né? Uhum. É. Agora, eu acho que é interessante falar um pouco dessa publicação do Leminski, que ela está nesse contexto assim, de um interesse, né? Não só pela poesia brasileira, mas também pela prosa, né? A gente tem Morangos Mofados, do Carlos Fernando de Abreu, da mesma coleção, né? Quer dizer, outro cara vindo do Sul, né? Com uma proposta também, assim, de uma linguagem nova, jovem, né? E, além disso, assim, o interesse que os brasileiros estavam começando a ter pela geração beat, né? Americana, né? Uhum. Aí, com traduções, e também por essa coleção, né? De Kerouac, uhum, e outros, né, da geração beat.
Rogues, né? Você falou da profissionalização que significou para o Leminski, né, o fato de entrar numa editora grande. O versinho da Ana Cristina César, né, agora sou profissional. Né, agora o poeta, né, marginal dos anos 70, agora é profissional. Né, isso vai ter inúmeros desdobramentos dentro da poesia da Ana Cristina César, na poesia do Leminski. O Leminski começa a atuar mais decisivamente como tradutor, né, traduz... teoricamente, né, do latim, do francês, do inglês, né, traduz Beckett, traduz Petrônio, traduz Joyce, né, e a poesia beat, essa geração beat vai entrando de fato no mercado brasiliense, né, o Leminski ele participou da tradução com outros poetas brasileiros da época, né, Nelson Asche, mais uma par de gente, da tradução de uma coletânea de poemas do Ferlinghetti, né, então, meio interesse mesmo por essa poesia que fala de perto com o público, né? Que fala ao pé do ouvido, né? Que é o tom da geração, né? Que vai entrando nas editoras nos anos 80. Isso vem, né, de um circuito cultural nos anos 70, né? E vai entrar nas editoras, né? Vai se transformar, vai entrar na indústria cultural, né? Nos anos 80, né? Com a abertura que a Brasiliense faz.
Bom, nós estamos conversando com o professor do Programa de Pós-Graduação em Letras da UFES, Raimundo Nonato, e também com o aluno doutorando que tem sua tese em andamento sobre Leminski, Lucas Passos. Bom, eu gostaria de continuar falando do Luiz Schwartz. Só para citar um pouquinho o ouvinte, o Luiz Schwartz era editor da Brasiliense, da editora Brasiliense, e também é o editor que traz essa antologia do Toda Poesia. Ele chamava o Leminski de Vulcão, e dizia sempre que ele estava produzindo e criando novos textos. Como que era essa produção literária de Paulo Leminski?
Como o Raimundo falou, uma produção bastante dispersa, né? Muito intensa, né? E dizem, né, que o Leminski, ele era essa pessoa muito intensa, que falava alto e falava sempre com bastante vigor, com bastante força, né? É, para alguns podia até soar um pouquinho chato, né? Ele meio um chato de ficar falando horas e horas e horas e horas, e defendendo com muita firmeza as opiniões dele, por mais controversas que fossem, né? E a isso é o Leminski, né, enquanto intelectual, enquanto pessoa empírica, né? E o Leminski enquanto poeta não é muito diferente. Ele transitou, né, por muitas vertentes, né, por muitas estéticas, e ele era mesmo esse vulcão, né? É, a gente ouviu ele cantando Verdura, né, e dá para ter a mínima ideia, né, do que era o paralelo que se pode criar entre a pessoa Leminski, né, e a produção poética dele. E são poemas, de fato, muito vibrantes, né, muito, muito brilhantes, muito... Que pegam a gente, né, em estado, né, de desatenção, né, e chamam bastante os nossos olhos para uma leitura de poesia, né, que é essa leitura que é um... isso que o Raimundo falou, né, a poesia está entrando, né, e participando de maneira contrária ao que muita gente pensa, da vida das pessoas, né? Sendo lida intensamente, ao contrário do que muita gente acredita, né? O Leminski ajuda nesse movimento.
Eu penso assim, que uma das características, assim, principais que eu vejo, assim, na poesia do Leminski, né, até mesmo também na sua prosa, é mais do que o caráter experimental, né, que às vezes parece assim, algo que vai levar a uma dificuldade de leitura, né? Muito ao contrário, na poesia do Leminski eu vejo uma tentativa de tirar da poesia toda aquela pompa, né? Toda essa dificuldade, essa necessidade de referência, né? É claro que um poeta, um leitor de Leminski que tenha muitas referências vai poder usufruir muito da poesia do Leminski. Mas o Leminski tem uma tentativa de falar diretamente, usando inclusive a fala cotidiana, né? Retalhos de fala para dar ao seu verso uma dicção coloquial, uma naturalidade, né? O que nunca foi assim o objetivo, né, da poesia brasileira. A poesia brasileira sempre foi uma poesia um tanto quanto impostada, né? É uma poesia literária demais. Então o Leminski, ele, apesar de ser um autor bastante erudito, né, com muitas referências, ele busca um certo esvaziamento dessa referencialidade na poesia, mesmo mantendo para um leitor mais culto a possibilidade de aprofundamento da expressão poética. Porém, assim, eu vejo, assim, por exemplo, esse namoro dele com a música, né, é uma tentativa de buscar essa facilidade, né? Essa comunicação. Eu acho que muito ao contrário dos outros poetas marginais, que eram da classe média alta do Rio de Janeiro, Leminski era um, digamos, um pobre coitado de Curitiba, um classe média, assim, muito... que precisava buscar, digamos, a sua... criar uma certa... mostrar ao mundo a sua importância. Então, acho que ele tentou o tempo inteiro, assim, galgar, né, essas posições, sem ser uma revista, mas trabalhando sério, duro, né? Mas ele sentia essa necessidade de chegar ao público. Não era uma recusa do público, né? Como muitos poetas, né, na sua Torre de Marfim, né? O Leminski, ele queria o microfone, ele queria ser lido, queria ser ouvido, queria se tornar um ídolo, né? Claro que com a voz que ele tinha, ele não poderia jamais, né? Mas com as palavras que ele sabia compor e... Tanto que ele atraiu a atenção, né, de músicos importantes, né, de pessoas que foram lá a Curitiba especialmente para conhecê-lo e conversar com ele, né? Porque ele tinha essa densidade, né, como um criador de palavras, de poemas, né, como um criador digamos assim, da música, das palavras, né?
Você falou do fato, né, dessa tentativa de comunicar, né, que o Leminski traz na poesia dele, né, e os poemas dele são realmente muito altamente comunicativos, né? Isso é a ideia, né, uma das ideias principais de um professor da UNB, o Adalberto Miller, né, que fala, o título do artigo dele sobre Leminski é Poesia de Comunicação, né, exatamente esse tipo de poema, né, que quer uma aproximação maior com o público. E, assim, isso não é anti-experimental, né, isso não é distanciado, né, da poesia concreta. Não, a poesia concreta também tinha um elemento forte de comunicação, só que o elevado grau de experimentalismo podia acabar criando um abismo, né, entre público e poema, né. O Leminski, ele vem justamente para potencializar, né, o elemento comunicativo nos poemas dele. Você mencionou também, Raimundo, Curitiba, né? E Curitiba é um signo muito importante na poesia do Leminski como um todo, né? Ele teve, né, momentos importantes da vida dele, né? No começo, lá na Semana de Poesia de Vanguarda em Belo Horizonte, né? Teve um período no Rio de Janeiro, em São Paulo e tal, mas ao fim e ao cabo ele retornava sempre a Curitiba, né? Ele fala, né, porque pinheiro não se transplanta, né? Volta para Curitiba. E afirma um lugar diferenciado na geração dele, né? Que era um circuito muito carioca, né? Rio, São Paulo, Belo Horizonte, mas essa poesia marginal, com a qual ele tem um flerte, mas também tem uma relação crítica muito evidente, né? Ele, em alguns momentos, né, ele vocifera contra a poesia marginal, não sei o quê, tarará. Aí, de repente, ele vira e fala, né, uma anedota da vida dele. Ele fala, mas um lance de dado jamais abolirá o cacaso. Né? Ele tem um respeito pela poesia marginal, por um lado, mas uma leitura crítica da poesia marginal. Né? Leminski e Ana Cristina César talvez sejam dois dos poetas dessa época, né, dessa geração, que mantém uma relação diferenciada com essa estética. Né? Mas sempre especial atenção ao elemento comunicativo na poesia, né? E o que faz o Leminski hoje falar tão claramente, né, com a juventude. E sobre as inúmeras referências, né, de um erudito que o Leminski dizia ser, né, e que de algum modo era, né, me estranha muito o fato de que a crítica muitas vezes fique nessas referências, nesse excessivo número de referências que ele traz, tentando com isso, né, justificar com a canonização do Leminski, porque é um poeta erudito, ele conhece inúmeras tradições. Não é por aí que a gente vai legitimar o Leminski, né? Toda literatura, todo poema é por excelência intertextual, né? Isso é basilar, isso é primário na produção poética. O tipo de postura que ele tem em relação às referências que ele elenca, isso sim é um diferencial. A maneira como ele lida com isso, com essa erudição dele, e coloca num canal comunicativo muito diferenciado, né? Isso é o que deve chamar atenção na produção do Leminski, né? E não essa papagaiada de ficar se preocupando em descobrir que esse verso aqui é uma referência a Mallarmé, outra é fulano de tal. Isso é importante também. Mas mais importante é o que ele faz com isso, né? O que isso significa na obra dele, né?
Bom, só para situar o nosso ouvinte, nós estamos conversando com o professor do Programa de Pós-Graduação em Letras da UFES, Raimundo Nonato, e também com um aluno doutorando que tem sua tese em andamento sobre Leminski, Lucas Passos. Bom, filho de pai polonês e mãe negra, qual influência que essa mescla racial tem na construção da pessoa e também do escritor Paulo Leminski?
Olha, eu penso que a influência primeira, ela se dá no nível psicológico, né? Porque nós somos um país negro, um país mestiço, mas que não se reconhece como negro e mestiço. Nosso país, nossa cultura, as referências culturais são todas brancas e eurocêntricas, né? Então, eu acho até um absurdo, assim, que até hoje a gente tenha que buscar um lugar ao sol. Porque é um absurdo, que para mim Leminski não é negro, nem branco, nem nada. Ele é o que ele é, um grande poeta com seus grandes momentos e seus momentos também médios e até ruins, né? Como qualquer outro grande poeta. Agora, o que eu acho interessante é que como que o nosso país, apesar de toda a opressão que ocorreu, né, e que continua ocorrendo no nosso cotidiano, né, como que é rica, né, como que esse caldeirão de cultura continua funcionando, né? Você tem lá é, no Paraná, um, né, se tinha, a gente tem, agora tá, digamos que ele está numa outra esfera, né, uma, ao mesmo tempo, né, toda uma ideia de um sul, né, branco, europeu, né, aí quem é que faz, né, a cultura, né, um, tipo um Leminski, né, você, a gente pode, até pegando hoje, assim, um, só para fazer um, quase uma rima de, pelo nome, né, o Wisnik, né, que é um grande músico, um professor assim, maravilhoso, que apesar de ter a pele branca, é um cara mestiço, né, porque é um caiçara, é um cara da beira do mar, né? Quer dizer, então você tem assim, nesse Brasil assim, muita mistura, não só mistura racial, como mistura cultural, né? Essa hegemonia, né, que São Paulo, Rio, sempre, né, é sempre apregoada como sendo o lugar, né, onde as coisas vão acontecer. Quer dizer, isso é uma balela, né? Se a gente pensar hoje assim, a dimensão continental, né, do Brasil, né, as várias cenas culturais, né, no Sul, no Nordeste, né, a riqueza, né, de poesia, de arte nesse país. Então, assim, não, é, Leminski é só um... É só a ponta do iceberg. Que essa mistura dá certo. E não existe cultura sem mistura, sabe? Uhum.
É muito importante você levantar essa questão, né, do fato de ele ter essa ascendência tanto polaca quanto africana, porque muito se fica engessado em pensar, ah, Leminski, o polaco, né, e faz aquelas piadinhas, né, polaco, louco, paca, polaco, tem musiquinhas, vinhetas, tarará, Leminski, polaco, Polônia, a importância da Polônia, a poesia do Leminski, né, aí pega um poema... pra gente falar que a gente não falou de flores, né? É, vou ler dois poemas dele. O primeiro chama Narayov, né? O Narayov, né? É, ele fala: uma mosca pouse no mapa e me pouse em Narayov, a aldeia de onde veio o pai do meu pai, o que veio fazer a América, o que vai fazer o contrário, a Polônia na memória, o Atlântico na frente, o Vístula na veia. Que sabe a mosca da ferida que a distância faz na carne viva quando um navio sai do porto jogando a última partida? Onde andou esse mapa que só agora estende a palma para receber essa mosca que nele cai, matemática, né? Uma piadinha que ele faz em torno do fato dele ficar procurando no mapa da Polônia essa aldeia de onde teria vindo o avô dele, né, chamada Narayov, ele não acha, aí pousa uma mosca, aí ele faz um círculo e fala que ali é Narayov, né, essa é a historinha do, a historieta do poema. Por outro lado, Leminski menos lido, menos, não menos lido, né, mas menos considerado, se joga pouca luz sobre essa parte, né, da, essa faceta, né, da sua... o seu sangue, né, é o Leminski desse outro poema, é um poema mais curto e que tem um formato que infelizmente não dá para reproduzir, mas o poema diz o seguinte: girafas africanas como meus avós, quem me dera ver o mundo tão do alto quanto vós, né, de um lado ele tá falando do coração polaco dele, né, o coração polaco, o coração pisado, o coração de poeta, né, mas também ele não perde em nenhum momento o vínculo que ele tem com a origem africana, né? E isso fica um pouquinho de lado, né? E por outro lado, fica também um pouquinho alijado, né, o que o Leminski ele tem de brasileiro, né? Se afirma muito, se afirmam muito essas referências eruditonas, né? A relação dele com a poesia polonesa, né? E ele vai lá e traduz... alguns consideram que traduz mal e porcamente, mas traduz alguma coisa do polonês, traduz lá o Mickiewicz, né, poeta do romantismo polonês, tem toda uma preocupação em afirmar, né, essa sua ascendência polaca, né, e também em alguns outros poemas que eu considero igualmente importantes, fala dos avós africanos, ao mesmo tempo que fala dos avós do avô polonês. E o que ele faz isso, né, com isso, né, qual a relação da poesia do Leminski com o Brasil, né, com o Brasil ele contemporâneo? Será que o Leminski ele oblitera, né, ele ignora, né, esse contexto brasileiro de que ele participa? De maneira alguma. Né? E a atuação dele na música popular, que é um elemento, uma preocupação, claro, com um elemento comunicativo, que ele queria sempre, talvez tenha sido uma das últimas tentativas dele, né? Infelizmente, encerrou a vida cedo, né? Mas, ao fim da vida, ele estava se dedicando com muita dedicação à música popular, né, e dizia que antes eu escrevia, né, nas palavras, antes eu escrevia na página em branco, agora eu grafo no tempo, né, agora eu canto, né, agora eu atinjo grandes públicos, né, e aí tem um flerte com tropicalismo, com Caetano, Gil, uma admiração enorme por Rita Lee, por essa geração nova. É, que também revela, né, uma tentativa de aproximação com o contexto brasileiro, né? É, ele tinha uma leitura do momento histórico por que passava o Brasil nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80, que muitas vezes fica de lado para quem vai olhar para o Leminski e pensa, ah, o polaco, ah, o samurai malandro, ah, o cara traduz baixô, o cara escreve haikais. O haikai do Leminski é um haikai muito brasileiro, né? Ele dá uma dicção coloquial para o haikai muito distinta da original, né, digamos assim. Então ele é o ser cambiante que ele era, né, revela um movimento, claro, longe de qualquer ideologia de caráter nacional brasileiro, né, mas ele tem uma importância no cenário local, né, uma leitura do cenário local, que a gente não pode esquecer de maneira alguma.
É, e não poderia ser diferente, né? Eu acho que, independente de qualquer ideologia nacional brasileira, nossa fatalidade é sermos brasileiros, né? E Leminski não é diferente da maioria dos jovens de sua época, né? Era um sujeito, como eu falei, um sujeito de classe média baixa, que precisava vencer na vida, né? E ele o fez através da palavra, de forma honesta, né? Através do estúdio, através também da grande imersão que ele fez na cultura que estava disponível para ele, né? Não só a cultura erudita, mas também a cultura de massa, né? A música popular. O Leminski representa um novo tipo de intelectual, que é aquele intelectual que está assim, antenado na vida cotidiana, né? Ele reflete muito a cultura do jovem. O comportamento, né? O Leminski a poesia do Leminski também não pode ser entendida fora dessas experiências juvenis, né? De modo geral, né? As drogas, a bebida, as festas, né? E a música popular, né? Digamos que o carnaval, de um modo geral, a cultura viva, né? Não mais aquela distância entre um alto repertório, né? O erudito que está ali, né? Estudando grego e latim, que também tinha essa faceta, mas acho que o que transparece muito mais é uma nova força que a pessoa do Leminski apresenta, né? Um novo design assim, de poeta e de intelectual, que contrasta muito com os intelectuais à moda antiga, né? Tipo os concretos. Você vê pelas fotografias, né? Antigamente os poetas todos de terno, né? Ainda hoje você vê em alguns círculos isso, mas Leminski era um sujeito despojado, né? Um outro tipo de pessoa, digamos assim. E isso é uma. Isso é, digamos, é um novo sujeito que surge assim, na década de 80, principalmente, né? Claro que vem lá desde a década de 60, essa transformação no comportamento, né? Na década de 70 tem aquele, digamos, a repressão, né? Que impede a livre manifestação dessas pessoas, que eram consideradas loucas, transviadas, eram consideradas pessoas que de certa forma, se opunham ao regime, né? Mas a década de 80 representa o quê? Já aquilo de uma forma muito mais dilatada, muito mais vivenciada, de uma forma muito mais tranquila. Ainda de certa forma, com a face não totalmente apaziguada, mas já é, digamos, um novo design da juventude, né? E é quando também surge, né, o que a gente chama de rock brasileiro, rock nacional, né? Quer dizer, o Leminski, ele faz parte também da cultura de massa. E é isso que era o desejo dele também. Contribuir, digamos, para a cultura de massa, fazendo biscoito fino.
Exatamente.
Bom, Leminski já foi associado com o herdeiro dos românticos e também com a vanguarda concreta dos irmãos Augusto e Haroldo de Campos. Por que é tão difícil classificar a obra de Leminski?
Olha, Vou começar com uma anedota, né? Tive em Curitiba agora no carnaval, fugindo do carnaval, fui pra Curitiba e de fato consegui fugir do carnaval. E lá tá rolando atualmente no Museu Oscar Niemeyer, né? Que é o maior da América Latina, no olho do museu, que é o espaço mais nobre do museu. Tá acontecendo a exposição, a maior exposição já feita, né? Com retratos, obras e todo tipo de coisa do Leminski, né? Com curadoria da Alice Ruiz, da Estrela e da Áurea Leminski. É, da viúva oficial, né, que ele teve outra, ele tem outras viúvas também, né, a Alice nem é a última que esteve com ele, né, e nem chegou a casar de fato com ela, uhum. Mas enfim, e nessa exposição, né, desculpa, esqueci a pergunta.
Não, por que que é tão difícil classificar a obra de Leminski?
O nome da exposição é Múltiplo Leminski, e aí eles assinalam o PL de múltiplo como a assinatura do Leminski, né? Colocam dentro do múltiplo o PL com o qual ele assinava as cartas que a gente tem hoje em dia já publicadas e tal, boa parte delas, né? Justamente para apontar, né, para assinar, para indicar essa multiplicidade que é um elemento central na poética do Leminski, né? De flertar com a poesia visual, com essa poesia de dicção mais coloquial, com a música popular, com uma tradição mais canônica, né? Com uma tradição japonesa, com uma tradição francesa, com a geração beat, né? É todo um voo que ele faz na literatura, de maneira geral. Né? E outra coisa, né, que muitas vezes se coloca o Leminski dentro da geração marginal, mas mesmo dentro da geração marginal, né, para usar a palavra do Arnaldo Antunes, né, é inclassificável, né? É difícil de colocar ele de maneira apaziguada, harmônica, tranquila entre os poetas marginais. Os poetas marginais têm grande diferença em relação à poesia do Leminski. Então é difícil de classificar, justamente por conta desse ser poeticamente e intelectualmente, ideologicamente errante, que era o Leminski. Do mesmo modo que você não vai conseguir classificar Caetano Veloso, por exemplo. Né? Ah, Caetano é o quê? Caetano é tropicalista? Não, Caetano participou, né, de maneira bastante evidente do movimento tropicalista. Caetano é o quê? Né? O cara viveu 70 anos já, né? Fez 70 anos ano passado. Ele é o quê? Leminski viveu 45, 44 anos, quase 45. Né? Ele veio do seio da poesia concreta, né? Teve uma relação muito próxima, né? Mas a gente não pode aprisionar de maneira alguma o Leminski lá entre os poetas concretos, né? Deu um passo adiante. Para onde foi esse passo? Foi poesia marginal? Foi para música popular? Não, foi para todas essas direções. Né? Porque a gente não pode perder, né, o centro que é a produção artística dele e se dispersar nas inúmeras referências. Né? Acredito que seja por aí. A justificativa, né, do problema da classificação do Leminski.
Eu acho que o Leminski é uma figura de síntese. Né? Ele... Quer dizer, o diálogo dele com os concretistas é um diálogo construtivo, digamos assim, de construção de uma identidade, né? Uhum. de poeta. E uma identidade sempre móvel, né? O que ele pega do concretismo é algo muito importante. E o concretismo representa também uma certa modernidade nas letras, na arte, na cultura, né? O próprio concreto já tinha essa abertura para a cultura de massa. Então, assim, eu acho que para uma figura ser poeta tem que ser uma figura multifacetada. Não existe, se você é uma coisa só, você não é poeta. Então, para ser poeta tem que ser complexo. E agora, essa complexidade do Leminski faz parte realmente da construção mental que ele atingiu, né? Ele jamais poderia ser um poeta concreto. Primeiro que já não fazia sentido ser poeta concreto. Depois ele não tinha aquele estofo, né, que aqueles caras tinham, né? Uhum. E, então ele tinha que buscar o caminho dele. E o caminho dele estava entre essa inteligência construída e a marginalidade. Uhum. Que também é uma forma de inteligência, né?
Ele dizia que para ser poeta tem que ser mais que poeta, né? Uhum. Exige justamente essa complexidade. É. Só um minutinho antes de você continuar, Raimundo. Ele fala, numa carta ao Regis Bonvicino sobre a poesia concreta, ele fala: descobri, a poesia concreta para mim é um cavalo. Para o cavaleiro, o cavalo não é a meta. Talvez, cavalgando a poesia concreta, eu chegue ao que me interessa, a minha poesia. aonde estou chegando. Aí depois ele diz, caríssimo Regis, penso que o plano piloto virou um plano pirata, né? Brincando com o plano piloto da poesia concreta.
Pois é, e assim, eu acho o seguinte, que se o Leminski não pode ser confundido com a poesia marginal, mas não porque ele era menos marginal que os outros, ele era muito mais marginal do que os chamados marginais, né? Uhum. Porque ele era marginal, inclusive, em relação ao sistema em que ele estava incluído. Ser um cara do interior, né? Um cara que não fazia parte das elites, né? E, ao mesmo tempo, um cara que bebeu em todas as fontes, né? Então, um cara que trouxe uma força própria, né? E, quer dizer, quando a gente pensa em rota, a gente pensa sempre em coisas coletivas e tal. O Leminski é uma estrela meio solitária, né? Acho que ele pagou caro por isso também. Sim. Tá? Uhum. Por ser o que ele é, o que ele foi, né? Quer dizer, e só um poeta pode fazer isso, né? Quer dizer, o Leminski, como você falou, ele também é um pouco romântico, assim, a maneira, assim, mais, digamos, vulgar do termo, né? No sentido de confundir poesia com vida, né? Quer dizer... Ele vivia a poesia também, né? Assim, é claro que ele é um cara inteligente, assim, não era um ingênuo, não era um romântico ingênuo, mas é um romântico visceral, né? Sim. Que deu a vida dele para aquilo, né? Assim, sim. Ele não poderia ser o que é sendo um cara normal, assim, bebendo, ficando... Né? Ele fez o que fez porque ele era assim, ele... Não estou fazendo apologia da coisa, não, mas assim foi Leminski, um cara que se entregou, digamos, assim. Ó.
Só uma ressalva que eu gosto de fazer quando eu falo que Leminski não se insere de maneira tranquila na geração marginal, eu não estou colocando a geração marginal abaixo, a poesia marginal abaixo do Leminski de maneira alguma. Né? Ele, como o Raimundo falou, ele é o marginal dos marginais, ele é o marginal que está na província, ele é o marginal que não é da classe média alta, que mora no Leblon, em Copacabana. Né? Ele é talvez mais marginal mesmo, né? E mais... a poesia dele talvez seja até mais vivencial do que a desses poetas que a gente classifica como marginais de maneira mais tranquila, né?
Bom, agora vamos ouvir Arnaldo Antunes declamando Leminski. Esse é o áudio de um vídeo produzido para a divulgação do livro recém-lançado Toda Poesia.
Em mim eu vejo o outro, e outro, e outro, enfim, dezenas. Trens passando, vagões cheios de gente, centenas. O outro que há em mim é você, você e você. Assim como eu estou em você, eu estou nele, em nós, e só quando estamos em nós, estamos em paz, mesmo que estejamos a sós.
Bom, nós estamos conversando com o professor do Programa de Pós-Graduação em Letras da UFES, Raimundo Nonato, e também com o aluno doutorando que tem sua tese em andamento sobre Leminski, Lucas dos Passos. Bom, a gente já falou um pouquinho de música popular, a relação de Leminski com isso. José Miguel Wisnik comentou que Leminski encontrou em Arnaldo Antunes, abre aspas, a sua perfeita tradução, isto é, a correspondente aliança da poesia e do livro, marginal e de vanguarda, informal e formalista, com a linguagem da canção pop. Eu gostaria que os senhores comentassem um pouco sobre isso.
Curiosamente, né, a dedicatória do Distraídos Venceremos talvez seja dos livros do Leminski um dos mais populares, né? Caiu no vestibular da UFES recentemente, tal, teve uma tiragem mais recente, né? Ele dedica a Alice Ruiz, ao Antônio Cícero e a Arnaldo Titã Antunes, né? A gente já comentou um pouquinho, né, a respeito da relação do Leminski com a música popular, né, e como que o Raimundo citou, né, esse rock, né, brasileiro que vai florescer nos anos 80, e Leminski ele participava, não vou lembrar agora exatamente o nome, mas ele esteve muito próximo, tocando com eles, depois esses artistas, né, esses músicos de Curitiba levaram adiante, né, uma banda de rock lá de Curitiba, né? E o circuito de que participava o Leminski lá em Curitiba era um circuito meio alternativo que lidava com esses meios em que se tocava esse rock meio underground, né? Quando eu estive em Curitiba, o pessoal lá do grupo de estudos leminskianos falou, olha, eles têm que vir aqui pra gente passar todos os pés sujos que o Leminski andava, né? E conhecer também esse rock alternativo, essa Curitiba alternativa de que o Leminski gostava, né? Onde ele andava mesmo, né? Onde ele se exercitava, né? Também como intelectual, né? Então, acho que a música representou para o Leminski, né, bastante desse caráter, esse caráter comunicativo que ele queria dar à poesia dele. E mais, não só o Leminski transitou da poesia de livro, como ele fala, né, para poesia de canção, e ele fala, a gente teve na geração anterior, né, Augusto de Campos, Haroldo e tal, Augusto também teve uma relação com a música muito grande, né, mas João Carvalho de Melo Neto e tal, poetas, grandes poetas de livro. Hoje, no ensaio ele fala, hoje os grandes poetas do Brasil são Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, ele tinha todo um respeito, né, em relação à música. E, como estava falando, não só ele transita da poesia de livro para a poesia de canção, como ele aprende na obra dele, enquanto poeta de livro, né, recursos, instrumentos da poesia de canção. Então, o aspecto sonoro, que sempre foi muito evidente nos poemas dele, ganha um trabalho cada vez mais sofisticado quando ele começa a transitar para a canção, né?
Pois é, eu acho interessante essa observação do Wisnik. Eu só queria lembrar um outro poeta também muito interessante, que é o Ali Salomão, que tinha uma preocupação ao contrário, né? O Ali, ele transitou primeiro na música e depois ele quis ser um poeta de livro, né? Então, é engraçado como que a gente está sempre buscando aquilo que nos falta, né? A Leminski interessava entrar na música, buscar, né? Buscar, digamos, o sucesso, né? Um cara como Ali, quer dizer, também um grande poeta, um revolucionário, né? O contrário, ele queria ser considerado, depois de morto, um poeta de livro, né? Chegou, aí publicou seus livros maravilhosos, né? De poesia, né? Quer dizer, porque já estava, de certa forma, muito engajado, né? Na cena tropicalista, né? Então, também vivendo à margem, né? Mas queria esse respeito, né? De ser um poeta de livro, né?
Bom, Leminski se especializou em haikais, forma poética que surge no século XVI e que está intimamente ligada à filosofia espiritualista dos mestres zen budistas. Gostaria que os senhores falassem um pouco mais sobre o haikai, contextualizando com a obra do escritor.
O haikai, ele representa para a obra do Leminski muito disso que ele foi buscar na música, que ele foi buscar em outras estéticas, que é a possibilidade de uma comunicação incisiva, brutal e, ao mesmo tempo, inteligente, né? Condensada, né? Que é a própria ideia de poesia, né? Poesia é condensação, né? Condensação do máximo de sentidos, né? No mínimo de forma, né? Então, ele encontrou no haikai esse tipo de dispositivo, né? Que participa já de uma tradição bastante considerada e que, mais uma vez, né? Ele aprende muito, né, tanto da filosofia zen budista, mas também dos padrinhos concretos, né? O Haroldo de Campos já tinha ensaios sobre o haikai, né? E isso interessa muito, muito ao Leminski. Então, o haikai, ele significa para o Leminski, né, nesses três versinhos que ele fala, né, altamente condensados, né, a possibilidade de, no antenado ao momento contemporâneo, né, que exigia essa velocidade, essa rapidez, esse tempo, como ele fala, esse tempo beat, esse tempo chips, esse tempo de outdoors, de coisas velozes que nos assaltam frequentemente, o haikai, ele representa exatamente esse, em termos poéticos, né, de uma tradição medieval, né, japonesa, né, ele representa essa possibilidade de você resgatando uma forma poética já canonizada, se aproximar do momento contemporâneo e atualizar essa forma né, que já tinha entrado no Brasil, mas tinha entrado de maneira diferente, lá com o Guilherme de Almeida, né, era uma outra estética do haikai, né, um haikai veloz, um haikai comunicativo, um haikai leminski.
Né. O haikai é uma forma, assim, muito... uma construção muito delicada da cultura japonesa, que tem, assim, tem regras, né? Primeiro verso tem que ter uma referência a uma
estação.
Uma questão da natureza. Quer dizer, é um exercício de natureza espiritual, ou a construção de um haikai. O haikai leminskiano, como o haikai cultivado no Brasil, até em outros países também, digamos, ocidentalizado, é uma outra coisa. É apenas uma cápsula, né? Que contém um pensamento agudo, né? Uma agudeza e é quase um relâmpago. O que o poeta capta dessa fórmula é a rapidez do pensamento e a instantaneidade da imagem. Então, assim, o que Leminski traz de novo para o haikai, que já era cultivado, como o Lucas falou, é essa roupagem, que eu diria assim, juvenil, maldita, da geração a que ele pertencia.
Coloca um elevado grau de humor no haikai. Exatamente. Né? Que no haikai original era o humor era um tanto quanto... tinha um tanto de decoro. É. Né? Ele não, um humor escrachado, bastante jovial. Né?
Bom, infelizmente nosso tempo acabou. Nós conversamos com o professor do programa de pós-graduação em letras da UFES, Raimundo Nonato, e também com o aluno doutorando que tem sua tese em andamento sobre Leminski, Lucas dos Passos. Muito obrigado por esse bate-papo.
Obrigado a vocês pelo convite.
Isso aí, obrigado.
Bom, Revista Universitária dessa noite fica por aqui. Boa noite e até amanhã.